Alô, gente, aqui é o professor Cedric, direto de Seropédica. Este é o Moléculas, um podcast que fala de química em 30 minutos ou menos. Sempre lembrando, não esqueçam de nos ver nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Twitter, facebook.com/moléculaspodcast, twitter.com/moléculaspod. Nós também estamos nos agregadores de podcasts, nós estamos no iTunes, que na verdade agora é Apple Podcasts, mudou o nome, nós estamos no Spotify, nós estamos também no Deezer, tá? E vocês também podem mandar sugestões, críticas ou comentários pro e-mail, que é o moléculas.podcast@gmail.com. Esse episódio é episódio especial, é uma entrevista com a professora Andressa Esteves de Souza dos Santos, uma colega de departamento e amiga pessoal, que tem um projeto de extensão interessantíssimo que eu acho que vocês vão gostar de ouvir. Espero que vocês gostem da entrevista. Até mais! Então, gente, estamos aqui no campus Seropédica da Rural. Estou aqui com a professora Andressa Esteves Souza dos Santos. Espero que eu tenha acertado a ordem dos sobrenomes. Para ela conversar com a gente sobre o projeto que ela tem de extensão aqui na universidade. Mas eu vou deixar ela falar mais sobre o projeto e eu vou ficar só fazendo as minhas perguntas. Primeiro, então, Andressa, bom dia.
Bom dia, professor Cedric. Bom dia quem estiver escutando a gente. Cedric já falou, meu nome é Andressa Esteves de Souza dos Santos, e eu sou coordenadora do projeto de extensão Descobrindo a Ciência, Ensinando Química através de Assuntos do Cotidiano. Esse projeto ele se iniciou em 2016, né, e está funcionando de forma contínua, né, até hoje, e vem atendendo, né, de modo geral, bastante escolas e tanto do município, né, de Seropédica, quanto dos municípios do entorno, né?
Para quem não te conhece, que eu diria que vai ser provavelmente boa parte da audiência, uma parte da audiência é rural, então já te conhecem aqui
é
do prédio, mas temos uma parte que é fora da rural. Poderia falar um pouco da sua carreira acadêmica pra quem?
Então, eu sou formada em Química Industrial, né, aqui pela Rural, e sou doutora em síntese orgânica, né? Síntese química medicinal. Né? E eu trabalhei bastante tempo, né, na área de síntese, na área de atividade antitumoral. Né? A gente ainda trabalha, a gente faz bastante coisa ainda. Fiz um tempo, né? Trabalhei um tempo no CCS, lá no Fundão, no Laboratório de Imunologia Tumoral. Enfim, né, a gente vem trabalhando, né, à medida do possível, né, esse tempo todo, só que em 2016 a gente resolveu se colocar um novo desafio e fazer alguma coisa de extensão. E aí se juntou a parte acadêmica e está seguindo.
Então, assim, como que surgiu a ideia ou a motivação para fazer o projeto?
Então, esse projeto veio através de um pedido, né, que uma professora amiga minha, que dava aula, inclusive, para o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de 12 anos, na época ele tinha 7, 8, então ela me pediu porque ela queria fazer um passeio aqui na universidade. E se eu teria como deixar a turma, né, dar uma volta no prédio, ver algum laboratório e tal. E aí eu conversei com alguns técnicos, né, fiquei pensando o que a gente podia fazer. Aí chamei a Gabriela, que é técnica da Química Orgânica, e o Durval e a Grace, que são técnicos da Bioquímica, né, para poder a gente bolar algumas experiências para as crianças não só entrarem no laboratório e olharem, mas também para eles poderem fazer alguma coisa, né? Alguma atividade, uma brincadeira, enfim. E aconteceu, a visita, né, aconteceu, eles vieram, foi super legal, né, as crianças adoraram. Mas o mais interessante foi, assim, a transformação que essa visita fez em nós, né, que estamos aqui, que a gente só lida, né, com o meio acadêmico, né, os alunos de graduação, de pós. Porque ter as crianças aqui foi muito interessante. Né, e, assim, aquilo abriu um horizonte para a gente, né, sobre você divulgar mais a ciência no ensino básico, né, fazer com que o ensino básico tenha um interesse maior, né, na ciência, né, e nas atividades, seja de química, de física, de biologia, enfim. E aí daí veio a inspiração, né, do projeto Descobrindo a Ciência, que a gente acabou formando um grupo, né, uma equipe que conta com a equipe permanente, né? Sou eu, a professora Vanessa, que já foi entrevistada aqui no podcast, né? E o Durval, a Gabriela, né? A Grace agora não está mais com a gente trabalhando, ela foi fazer outras coisas, mas nós e o Anderson, né? Então somos 5 membros permanentes no projeto e mais os alunos de graduação, né, que participam, né, também como estagiários, né? Então a gente tem um fluxo bastante grande, é um grupo grande já, né?
Então, assim, como é que seria, por exemplo, assim, vamos supor que hoje é dia que vai ter o projeto ocorrendo aqui no prédio, os alunos da escola estão chegando. Primeiro, assim, como é que o pessoal se inscreve, como é que o pessoal se candidata? Vocês comunicam isso por algum meio eletrônico?
Sim, no início do ano, né, todo início do ano, né, entre finalzinho de fevereiro e início de março, a gente lança um calendário anual de visitação, né? A gente tem a limitação dos horários, tanto do trabalho da gente quanto do funcionamento do laboratório. Então, a gente escolhe um dia da semana, né? No nosso caso é a segunda-feira. Então, a gente separa as datas todas as segundas-feiras do ano, né, letivo. E a gente bota esse calendário na página do Facebook do projeto, né, que é o Facebook, o projeto Descobrindo a Ciência, tem lá uma paginazinha que tem esse nome mesmo, Descobrindo a Ciência. E aí a gente lança o calendário com o e-mail do projeto, onde as pessoas interessadas, né, os colégios, eles mandam um e-mail, né, dizendo, olha, eu estou interessada em fazer uma visita em tal data. A pessoa mesmo já dá a ideia da data que ela quer vir. Pode ser no primeiro, no segundo semestre, não tem ordem isso. E aí manda as informações, né? Se a gente vai atender, se a ideia é trazer o ensino médio, o ensino fundamental, a educação infantil, né? A faixa etária, o número de alunos participantes, né? E aí eles colocam essa informação no e-mail, a gente relaciona essas solicitações, né, e vai deixando os dias reservados. E aí, durante o ano, as pessoas vão vindo.
Então, assim, vamos supor que hoje não é segunda, hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro, se meu computador está com a data correta, mas vamos supor que é segunda-feira, uma escola está chegando para fazer o projeto. Como é que é o dia do projeto? Que atividades são feitas? Como é que a coisa rola?
Então, aí o que acontece? No dia da visita, né, a visita inicia às 13 horas, então, a gente recebe esse grupo no Laboratório 38, né, do Pavilhão de Química, do Instituto de Química, e a gente recebe eles, né, bate um papo assim rapidinho, explica, né, o que, que a gente vai fazer, o que, que é o projeto, e aí eles entram para o laboratório, a gente divide eles em pequenos grupos, né, para que eles possam não só visualizar as experiências melhor, mas também para participar, né, botar realmente a mão na massa. Então, porque aí eles vão, observam o fenômeno, aí a gente pede para eles colocarem determinada substância, misturar, agitar, não sei o quê, né, então eles acaba dinamizando e eles vão participando melhor. Então, essas atividades, né, são várias experiências, a gente usa, sei lá, tem o hábito de fazer entre 7 e 10 experiências para cada grupo. Então, sei lá, se a gente tem grupos de 4 grupos, né, nas bancadas, então cada bancada tem entre 7 e 10 experiências e a gente geralmente divide os alunos no máximo entre 8 e 10 alunos por grupo, né, para ficar mais fácil deles participarem. Né? E aí essa atividade dura em torno de 2 horas. Depois a gente vai pro gramado, tira uma foto do grupo todo, né? Então, faz uma brincadeira lá com eles, conversa um pouquinho e eles vão para o Jardim Botânico, que é o segundo estágio da visita, em que eles lá são recepcionados por uma estagiária do curso de Ciências Biológicas e ela faz uma atividade, uma trilha, né, uma caminhada pelas várias... porque o Jardim Botânico, para quem não conhece, né, ele tem várias trilhas diferentes. Então, tem trilhas de plantas medicinais, trilha de plantas exóticas, nativas, né, comestíveis, e aí eles, assim, dependendo da idade, os estagiários escolhem, né, uma dessas trilhas e saem com as crianças por ali. E no finalzinho eles fazem um piquenique, né, a gente orienta que as pessoas tragam alguma coisa para eles lancharem, e aí eles têm um tempinho para fazer esse piquenique no Jardim Botânico.
Legal. E além dessa atividade com as escolas, vocês também fizeram agora nas férias, né? Entre um semestre e outro, vocês também fizeram uma atividade com professores.
Poderia falar um pouco sim, dela? Pois é. Ao longo, né, desse. Porque, na verdade, o projeto começou em 2016 e a gente teve pouca procura na época. Em 2016 a gente atendeu nos dois semestres 6 escolas, né? E. Na verdade, foram até escolas particulares, né? Porque o projeto ele é voltado para qualquer escola, né? Qualquer colégio, seja particular ou do ensino público. Claro que a gente pensou, né, no projeto para dar uma oportunidade para as escolas públicas, né? E, no início, a gente não teve muito... assim, muitas solicitações, mas no início de 2017 a coisa bombou, né? Então a gente tem, assim, geralmente atendido por ano entre 30 e 40 escolas e uma fila de espera de mais de 150, né?
Eita.
Pois é. E aí, assim, tanto as escolas, né, que vêm, as crianças vêm com os professores, coordenadores, né? E a gente começou a notar que essas pessoas também se interessavam pelas experiências, aí perguntavam, será que dá para a gente repetir isso em sala de aula? Na escola dá para fazer? E, assim, os colégios também que não conseguiam, né, vir, né, não conseguiam vaga para vir, também perguntavam, será que a gente tem como fazer alguma dessas experiências aqui, né, dentro da escola, né, com as crianças? Então, por conta disso, a gente pensou num segundo projeto, que é o Ciência na Sala de Aula, em que a coordenadora, né, é a professora Vanessa, né? A equipe é a mesma, né, só que ela que é a coordenadora. E a gente, nesse projeto, a ideia é focar nos professores, é a gente poder dar o suporte a eles para que eles façam as experiências com esse caráter cotidiano, né, sustentável, nas salas de aula, né, sem necessidade de um laboratório, né, para que as experiências possam ocorrer, né. Então, em julho agora, nós fizemos a primeira edição, né, do Ciência na Sala de Aula. Recebemos um grupo de 42 professores, da educação infantil até o ensino médio. E foi um curso de 8 horas, um dia inteiro, entre teoria e prática. A gente levou esses professores para o laboratório para fazer essas experiências. Então, foi bem legal, porque os professores se sentiram, né, como as crianças ali naquele ambiente. Né? Foi bem divertido. Eles foram preparando slime, né, coisas coloridas. Então, foi bem legal. E aí, assim, a gente deu um suporte teórico, né, sobre a ideia, né, do projeto, sobre as experiências, onde essas experiências podem se encaixar no plano pedagógico da escola, né, e no currículo mínimo, né, também que a gente tem. E aí, assim, esse projeto ele elaborou uma apostila, né, eles receberam essas apostilas, né, com as experiências, ideias de como a explicação teórica pode ser feita, onde pode ser encaixado, né, o que, que pode ser passado para o aluno, né, se eles podem fazer um relatório sobre aquelas experiências. Então, a gente tem várias dicas ali, que eles levaram esse material, né, para poder aplicar nas escolas. E aí foi bem legal, a gente teve também muita procura. A fila de espera desse curso passou de 250.
Eita.
E aí a gente, inclusive, já nos animou em fazer a segunda edição, né? Vai ser o ano que vem, provavelmente em julho também. E também a divulgação desse curso, ele é feito pela página do Descobrindo a Ciência. A gente faz tudo, a divulgação toda junta.
Então, assim, você falou no início que vocês têm atendido escolas de seropédica e aqui da região da Baixada Fluminense.
Sim, é.
Mas também tem vindo escolas de um pouco mais longe.
Ah, sim. Já veio de Juiz de Fora, já veio de Angra, de municípios do Rio, né? Colégios militares do Meyer, colégios da Barra, né? Então a gente já tem recebido.
Teve Espírito Santo também, né?
Teve um do Espírito Santo também, que veio agora por último, até um colégio católico, né?
Eu me lembro de ter visto o padre.
Isso,
né?
O padre calor, veio também.
O padre com a batina completa, eu tava com pena dele, coitado.
Pois é. Não, e o padre também se amarrou, entrou lá no meio do laboratório, ficou lá todo curioso, foi bem legal.
Que legal. Mas vocês também fizeram uma coisa diferente, né? Porque normalmente as escolas vêm, mas vocês foram para uma escola diferente. Quer contar um pouco essa história?
Então, pois é. O projeto, ele é de receber, né, as escolas na universidade. Mas é claro que, assim, acontece solicitações que acabam, né, mexendo com o emocional da gente, né? O ano passado, por exemplo, a gente não tinha mais vaga para visitas, e a gente teve uma solicitação assim, já no finalzinho do ano, de um orfanato, né? Uma casa de acolhimento. E aí a gente acabou abrindo uma exceção, fazendo uma edição especial aqui, né, que envolveu inclusive todo o instituto, teve toda uma movimentação.
Sim,
né, do instituto com relação às crianças, foi bem legal. E esse ano a gente acabou tendo uma solicitação de um colégio estadual de uma vila da Ilha Grande, né? A Vila de Provetá, que é uma vila mais afastada, uma vila de pescadores e tal. E eles queriam participar do projeto. Só que não teriam como vir, porque eles teriam que pernoitar fora de casa. E aí a gente acabou combinando, né, com a coordenadora do colégio sobre a possibilidade da gente levar o projeto à ilha. E assim foi, né? A gente estava desde o início do ano fazendo toda a organização para ver como que poderia ser viabilizado, né?
Porque ali não tem transporte de carro,
não,
né?
Vocês
tiveram que levar
não.
Os experimentos de barca, né?
E não tem transporte regular, tipo, igual a gente pensa em Ilha Grande, a gente pensa naquela barca, né? Que vai, sai todo dia para a Ilha Grande. Só que não. É um outro lado. Na verdade, essa vila ela fica do lado contrário, né, a Abraão. Então, não tem um transporte regular para lá. A gente só conseguiu alugar um barco de Angra, entendeu? Para poder ir num horário único. Então, foi assim, uma missão. A gente teve que levar várias caixas, né, com os produtos químicos, as substâncias, a vidraria, né, tudo que a gente pôde transportar com todas as experiências para poder tentar fazer a edição lá da melhor maneira possível, né? E ela aconteceu, essa atividade aconteceu no dia 26 de agosto, né? Aí nós saímos daqui de Seropédica, fomos para Angra. Lá pegamos um barco, 2 horas de barco, para poder chegar na Vila de Provetá. E aí fizemos uma edição, né, do Descobrindo a Ciência na noite, no turno da noite, de segunda-feira, era uma segunda. Aí nós fizemos uma edição à noite, para o pessoal da noite. E no dia seguinte fizemos edições para o turno durante o dia, né? Matutino, e depois no meio da tarde, né, também fizemos. E aí foi bem legal, porque é um colégio que eles não têm professor de química, né? Tem física, biologia, mas não tem química. Então eles têm o conteúdo de química meio assim, dado por outros professores. Então, assim, sem muito sem muitas, muito entusiasmo, né? Porque dado aquele conteúdo ali mais ou menos e tal, e eles não veem nada de interessante. Então, assim, a recepção foi muito boa, os alunos adoraram, pediram para voltar, né? E foi bem interessante, assim, foi bem legal. Foi nosso projeto piloto de saída da universidade, né? O problema é que isso foi divulgado. Né? E agora a gente já tem outros.
Gente querendo também fazer
pois
coisa.
É, já tem outras escolas mais distantes que já estão solicitando que a gente leve o projeto lá.
Vocês ganharam algum apoio da universidade para fazer essa empreitada até aproveitar?
Então, a gente não. O projeto funciona com recursos próprios, né? Dos professores, né, que participam, dos técnicos. A gente tem até uma pequena ajuda de custo de um dos membros, que é o professor Mário Geraldo, que ele é bolsista FAPERJ. Então, ele designa um pouquinho, né, do recurso dele para a gente comprar alguns reagentes que são mais caros e que a gente não pode substituir, né, por substâncias mais cotidianas, né? Por exemplo, ácido clorídrico, que a gente substitui por ácido muriático e tal, mas tem coisas que a gente não consegue. Então, esses reagentes, ele financia para a gente. Então, a gente tem esse pedacinho de ajuda da FAPERJ, mas todo o resto é mantido por nós. E, no caso, né, dessa visita externa, a universidade contribuiu com a diária, né, e a locomoção da gente para lá.
Legal.
Né? Porque, assim, não teria, né, muito recurso, mas eles pelo menos ofereceram isso para a gente. Foi bem legal, que deu uma ajuda legal, a gente pôde ficar os dias necessários, né? Então, é claro que a gente não funciona só por a gente, né? Porque a universidade, ela contribui com o espaço, né? A gente tem o espaço, algumas vidrarias, alguns equipamentos que a gente precisa, e o pessoal também, né? Que eu sou professora, a Vanessa, os técnicos.
Assim, todo mundo doa um pouco da sua
Sim,
hora de trabalho para fazer isso também.
Com certeza.
Não, bem legal. E, assim, quem quiser saber mais sobre o projeto, quiser entrar em contato com vocês, como é que pode achar vocês aí na internet?
Então, nós somos professores, né? Que eu sou professora do Departamento de Química Orgânica, aqui do IQ. Vanessa é professora, né, do Departamento de Química Analítica. Né? Mas a gente tem a página do Facebook, as pessoas podem ver, a gente bota bastante informação lá, né, que é Descobrindo a Ciência.
A gente bota depois o link nas notas do episódio, quem quiser vai poder clicar direto.
E a gente tem um e-mail também de informações e de inscrições, que é projetoensinandoquimica@gmail.com. Né?
Ah,
então as
legal.
Pessoas também podem entrar em contato por aí.
Ótimo, tá bom. Andressa, muito obrigado pelo tempo e pela disponibilidade de fazer a entrevista. E eu desejo aí sucesso na empreitada, no projeto de extensão.
Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o projeto, né, que é uma uma satisfação a gente poder fazer, poder estar com esse projeto funcionando. É um desafio também, porque não é fácil. Às vezes, né, a gente tem uns probleminhas técnicos, falta isso, falta aquilo, mas a gente está conseguindo tocar, e aí eu te agradeço essa oportunidade de mais um meio de divulgar esse trabalho que a gente faz.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Valeu, obrigado.